Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, emissão do dia 25 de abril de 2025. Apresentação de Bernardo Suate e Dulce Araújo. É encerrado nesta sexta-feira, às 20 horas de Roma, na Basílica de São Pedro, o caixão com o corpo do Papa Francisco, que nestes últimos três dias esteve exposto para receber a homenagem de milhares de fiéis de várias partes do mundo. Sábado 26, amanhã, portanto, será celebrada às 10 horas da manhã na Praça de São Pedro, a missa das Exéquias e, a seguir, o corpo do Papa será transladado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde, por expressa vontade de Francisco, será tumulado. No domingo 27, os fiéis já poderão visitar o seu túmulo. Os últimos do Evangelho serão os últimos a acolhê-lo, palavras e gestos de um pontificado no editorial de Andrea Tornielli, diretor editorial dos Média do Vaticano. Também os jesuítas manifestam a sua gratidão ao seu confrade, o Papa Francisco. Nesta sexta-feira teve lugar a 4ª Congregação dos Cardeais. Estiveram presentes 149 cardeais, 33 as intervenções sobre a Igreja e o mundo. No final, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, ilustrou o rito das exéquias escolhido, explicando que quis fazer com que seja funeral de um pastor e não de um soberano.
Segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé, para a 4ª Congregação Geral dos Cardeais, 149 cardeais estavam presentes na sala do sínodo. 4ª Congregação que começou às 9 horas e 10 minutos com um momento de oração, seguido pelo juramento dos cardeais que chegaram hoje. A congregação terminou às 12 horas e 20 minutos. 33 intervenções abordaram questões relacionadas com a Igreja e o mundo. A leitura da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis continuou até ao parágrafo 32. No final da congregação, falou o mestre das celebrações litúrgicas papais, Monsignor Ravelli, que explicou a escolha do rito fúnebre para que fosse o funeral de um pastor e não de um soberano. O corpo do Papa não é exibido no catafalco. Esta noite realiza-se o rito de fecho do caixão do Papa Francisco, que continua a ser um ato privado. Amanhã, sábado 26, informou ainda a sala de imprensa da Santa Sé, durante a missa exequial, as autoridades estarão dispostas de acordo com o protocolo. Na primeira fila, os presidentes da Argentina, terra natal do Papa, e depois da Itália. Depois, a realeza e os restantes presidentes, por ordem alfabética francesa. A lista completa das delegações, informou Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, será divulgada durante a tarde. A procissão com o veículo que levará o corpo do Papa até Santa Maria Maior sairá do portão do Perugino e não passará pela Praça de São Pedro. Isto levará cerca de meia hora. O caixão do Papa estará visível. O funeral será, como já se disse precedentemente, um ato privado. Na tarde de domingo, os cardeais irão a Santa Maria Maior, chegando lá às 16 horas. Atravessarão a Porta Santa, visitarão o túmulo de Francisco e depois a capela onde está exposta a imagem da Salus Populi Romani. Depois celebrarão as vésperas juntos. Matteo Bruni comunicou por fim que desde a passada quarta-feira até às 12 horas de hoje, aproximadamente 150 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro.
E agora uma referência à congregação de ontem de manhã com Silvonei José, que começa por nos dizer quem serão os cardeais presentes esta noite no rito de encerramento do caixão do Papa Francisco.
O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Ezequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahoney, cardeal presbítero, Dominique Bamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Kajewski, esmoleiro de sua santidade. Também presente, Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana. E tivemos no final da manhã de ontem a terceira congregação dos cardeais. 113 cardeais participaram em vista do conclave, ao final do qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. No total, houve 34 intervenções na manhã de ontem, que começou às 9 com uma oração e durou até o meio-dia com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento, que regula a vacância da Sé Apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais presentes, 135, no total, ainda está reduzido. Não são todos os eleitores que se fazem presentes. Desses 135, dois já comunicaram que não estarão presentes por motivos de saúde. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles.
Num comunicado, a Santa Sé sublinhava ontem que os pobres têm um lugar especial no coração de Deus, assim também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca os esquecer. Apresentamos a este propósito o editorial de Andrea Tornielli, o Papa Francisco e o seu magistério sobre os pobres. Os últimos do Evangelho serão os últimos a acolhê-lo. E assim os últimos serão os últimos a acolhê-lo. No átrio da Basílica de Santa Maria Maior, que alberga o ícone da Salus Populi Romani, sob cujo olhar materno Francisco está prestes a ser sepultado. Na reta final da sua viagem terrena como bispo de Roma, estará rodeado não dos poderosos, mas dos pobres, dos migrantes, dos sem-abrigo, dos marginalizados que foram colocados no centro de tantas páginas do seu ensinamento e que estão no centro de cada página do Evangelho. as palavras proferidas na manhã da segunda-feira de Páscoa pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell já tinham sublinhado este elemento-chave do seu ensinamento. Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres, disse Francisco no início de seu pontificado. Para a igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica, antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus concede-lhes a sua primeira misericórdia. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a ter os mesmos sentimentos de Jesus, escreveu na exortação apostólica Evangelii Gaudium, palavras que foram sempre acompanhadas de ações e escolhas concretas. O primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis seguiu os ensinamentos dos seus antecessores, como o de São João 23, que um mês antes de abrir o Concílio Ecumênico Vaticano II tinha dito: a Igreja apresenta-se como é e quer ser como Igreja de todos, e particularmente como Igreja dos pobres. Este ensinamento de palavras e gestos para o primeiro Papa sul-americano teve a sua origem no Evangelho e nos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. Como dizia Santo Ambrósio, não são teus os bens que dás ao pobre, estás simplesmente a devolver-lhe o que lhe pertence. Pois é aquilo que é dado em comum, para uso de todos, o que anexas para ti mesmo. A terra é dada a todos, e não apenas aos ricos. Graças a estas palavras, São Paulo VI pôde afirmar na encíclica Populorum Progressio que a propriedade privada não constitui um direito incondicional e absoluto para ninguém, e que ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo o que excede às suas necessidades, quando a outros falta o necessário. Ou como São João Crisóstomo, que numa sua célebre homilia dizia: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que ele seja objeto de desprezo nos seus membros, isto é, nos pobres, sem roupa para se cobrir. Não honrem Cristo aqui na igreja com tecidos de seda, enquanto lá fora o negligenciam quando ele sofre com frio e a nudez. Aquele que disse: isto é o meu corpo, disse também: vós vistes-me com fome e não me destes de comer. Longe das leituras ideológicas, a Igreja não tem interesses políticos a defender quando apela à superação daquilo que Francisco definiu como a globalização da indiferença. Movido apenas pelas palavras do Evangelho, apoiado pela tradição dos padres da Igreja, o Papa convidou-nos a dirigir o olhar para os últimos, amados por Jesus. Aqueles últimos que hoje o acompanharão com seu abraço na reta final.
A palavra de novo a Silvona e José, que nos fala agora de como é construído e com que material é construído o túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior.
O túmulo do Papa é feito com pedra vinda da Ligúria, terra de seus avós. A ardósia de Lavânia vem das pedreiras com vista para o Golfo de Tugilio, no leste da Ligúria, entre Sestri Levante e Val Fontanabona. Duro, cariáceo, porém maleável sob as mãos experientes de quem o extrai. Assim como a alma dos Lígures, protuberante por fora, mas propenso a ceder à emoção. Os corações realmente se emocionaram com o anúncio da sala de imprensa da Santa Sé. O túmulo do Papa Francisco foi feito com materiais da Ligúria, com apenas a inscrição Franciscus e a reprodução de sua cruz peitoral. Preparado no nicho da nave central entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica Liberiana, o túmulo está localizado perto do altar de São Francisco. Um detalhe já antecipado pelo arcipreste coadjutor de Santa Maria Maior, Cardeal Rolandas Macricas, em entrevista à TV. O Papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado num túmulo feito com pedra da Ligúria, que é a terra de seus avós. Sabíamos de suas origens, confessa Henrica Somariva, vice-prefeita de Cogorno, uma cidade com vista para o mar de Lavânia e para o promontório de Portofino. Um município com pouco mais de 5 mil habitantes, de onde se desenrola o fio de uma história que une o pontífice a seu último desejo. Vincenzo Sivori, avô de Regina, mãe de Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Tuguilho, em 20 de janeiro de 1850. Tendo partido para Buenos Aires, morreu jovem, em 1888. De Sivori, resta uma placa de ardósia colocada numa típica casa de cor amarela, perto da igreja paroquial de São Lourenço, padroeiro de Cogorno. O que é impressionante é como o Papa muitas vezes escondeu seus laços com a Ligúria. Dissemos a nós mesmos: paciência, levaremos ainda que seja só um grãozinho da nossa terra. Depois essa notícia. A voz de Somariva ainda está trêmula. A emoção é fresca e vibrante. O ponto de virada na descoberta das origens lígures do Papa foi o dote de casamento entre Vincenzo Sivori e Caterina Sturla, bisavós de Francisco. Um telefonema de Buenos Aires, uma árvore genealógica enviada por e-mail e a surpresa. Ângela Sivori, que ainda mora em Cogornoge, descobre que é prima do Papa. Sua filha, Cristina, conta a história. Ele nos deu um grande presente, uma última surpresa. Ele disse que queria descansar na lápide de seus avós. É uma coisa linda.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Também a Congregação dos Jesuítas exprime a sua gratidão ao Papa Francisco, que pertencia a essa companhia religiosa.
A grata memória do primeiro pontífice jesuíta, suas relações com a companhia fundada por Inácio de Loyola e o legado de Francisco para seus confrades, as peculiaridades que caracterizaram o governo do sucessor de Pedro e as prioridades apostólicas nas quais a Igreja é chamada a se concentrar no futuro. Esses foram os temas abordados pelo geral da Ordem, Padre Arturo Sousa, esta quinta-feira, 24 de abril, na Cúria Geral, em Borgo Santo Espírito, a poucos passos da Basílica Vaticana, onde, desde quarta-feira, prossegue o fluxo de fiéis que está chegando para prestar suas últimas homenagens ao corpo do falecido Papa. Cada região estrangeira é a nossa pátria e, contudo, cada pátria é para nós terra estrangeira. Abri os nossos olhos e o nosso coração para que cada encontro com quem está necessitado se torne um encontro com Jesus. A oração final, lida pelo secretário-geral da Companhia de Jesus, Padre Antoine Kerouel, da mensagem do Papa Francisco para o 110º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2024, abriu o encontro com os jornalistas. Em sua introdução, antes do diálogo com a imprensa mundial, o general venezuelano quis olhar para Francisco como um verdadeiro homem de Deus, que não tentou agradar a todos, destacou, nem medir seu desempenho de acordo com um índice de popularidade. Assimilando o Evangelho de Jesus e tirando conclusões da história de homens e mulheres de Deus que se tornaram profetas santos, ele sabia que suas ações e decisões não agradariam a todos. O importante era ouvir uns aos outros, dialogar com a complexidade da realidade, escrutar os sinais dos tempos e, em oração, em familiaridade com seu Senhor, discernir o que é mais apropriado em cada momento. Sousa, que esclareceu de antemão que qualquer comentário sobre o futuro pontífice só seria feito após a eleição, quis, no entanto, enfatizar que o conclave se reúne para eleger o sucessor de Pedro, não o sucessor de Francisco. E acrescentou: todo papa é escolhido para calçar as sandálias do pescador. O voto de obediência ao Papa, uma peculiaridade dos jesuítas desde o início, continuará inquestionavelmente, qualquer que seja a figura escolhida. Estamos procurando um homem de Deus e nos colocaremos a serviço, respondeu ele à primeira pergunta sobre as qualidades que o sucessor deveria ter. E insistiu em uma característica que ele disse esperar que a pessoa que for chamada para liderar a Igreja tenha, que ele tenha uma visão universal, o que não significa uma visão internacional. De fato, não se trata de ter uma abordagem multinacional, esclareceu, mas sim de ter uma perspectiva que vise o reconhecimento das diferenças, até mesmo das experiências religiosas no mundo. Porque as diferenças não são barreiras, mas uma riqueza. Ele defendeu a importância delas em um mundo onde a universalidade está em risco. O Papa era uma pessoa normal, especialmente entre os jesuítas, com os quais ele se sentia muito livre, disse o padre Sousa, que lembrou como Francisco reconhecia suas próprias limitações sem nenhum problema. Ele tinha o dom da escuta e da franqueza. Ele era uma pessoa com quem também se podia discordar. Era possível dialogar para que as decisões fossem, em última análise, fruto da escuta. Um mestre do discernimento inaciano, ele tomou tantas decisões ao longo do seu pontificado, precisamente ouvindo o Espírito por meio das pessoas. De acordo com o padre Sousa, o termo Papa Reformador deve ser considerado no âmbito do alcance reformador indicado pelo Concílio Vaticano II, que ele levou muito a sério. Ele iniciou processos, ciente de que não veria os resultados completos. Certamente, observou Sousa, a Igreja fez progressos, inclusive na questão da prevenção de abusos, por exemplo, desde a eleição do Papa, tendo em mente que o caminho não é medido em linha reta, mas sempre tem suas sinuosidades. A esperança é de que se persevere na direção da valorização dos leigos e das mulheres. E, mais uma vez, foi aprofundado o papel do discernimento, tão central na vida do Papa, que foi uma vida de oração. Se esse não fosse o caso, o discernimento também teria sido frustrado. Às vezes, vemos que ele foi um Papa das surpresas. Penso que ele também passou por algumas situações inesperadas e o discernimento lhe permitiu tomar decisões importantes. Vimos isso no processo sinodal. Houve espaço para mais de uma anedota contada por Sousa sobre a eleição que ocorreu enquanto ele estava na Venezuela. Ele pensou, o nome Francisco deve ser em homenagem ao jesuíta São Francisco Xavier ou a São Francisco Borja, também jesuíta. A referência ao santo de Assis era um tanto estranha, mas já confirmava aquela visão universal que ia muito além dos próprios horizontes da ordem à qual pertencia. O vínculo com os jesuítas sempre permaneceu muito forte, tanto que em cada viagem apostólica havia um encontro com a comunidade jesuíta nos países visitados. O Papa nunca escondeu sua identidade de jesuíta, mas isso não significa pertencer a uma raça. É simplesmente uma forma de pertencer à Igreja, explica o geral. Em suma, não é uma característica sectária. Penso que a companhia sai muito mais desafiada depois da morte do Papa, chamada a se fundamentar muito profundamente em seu carisma, muito mais companhia, substancialmente, no sentido de que é convidada a mostrar o rosto de Deus sempre e em toda parte. Caso contrário, as ações do apostolado são de pouca utilidade. Alguns dos jornalistas arriscaram a pergunta sobre a possibilidade de o processo de canonização do pontífice ser iniciado. Sousa é muito cauteloso, confiando no tempo e no amadurecimento de uma devoção popular, que é um elemento importante nesse âmbito. O padre Sousa também foi questionado, à luz do caminho missionário para a China, inaugurada pelos próprios jesuítas com Matteo Ricci e companheiros, se o acordo da Santa Sé com a República Popular da China poderia ir adiante, em sua opinião. Espero que sim, o Papa se empenhou muito nisso. Hoje, na China, temos uma igreja capaz de estar presente na vida normal, uma realidade muito pequena, mas viva. De acordo com Sousa, com a sabedoria e a prudência dos tempos, continuaremos avançando. Como o pontificado de Jorge Mário Bergoglio se apresenta em relação às posições de Francisco, consideradas mornas por alguns observadores, como é o caso, por exemplo, do contexto da Nicarágua ou da Venezuela, é outra pergunta feita ao geral da companhia, que respondeu acreditando que a questão não é dar ou não uma medalha a Francisco, mas aprender com os eventuais erros ou falhas. Portanto, não se trata de salvá-lo nem de apontar o dedo, mas de aprender olhando para o futuro. Paz, paz. paz, paz. Foi isso que o padre Sousa repetiu 3 vezes a um jornalista birmanês que perguntou qual era o legado mais urgente a ser colocado em prática hoje. O mundo precisa de paz. Ela deve ser construída por nós.
Raimundo Lima, ao qual agradecemos por esta peça sobre os jesuítas e o Papa Francisco. E para concluir esta emissão da Rádio Vaticano, deste dia 25 de abril de 2025, retomamos as palavras do Bispo do Mindelo, em Cabo Verde, Dom Hildo Fortes, acerca do Papa Francisco. Declarações feitas à Rádio Nova de Maria, em Cabo Verde, imediatamente após a notícia da morte do Papa Francisco na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril.
Fomos esta manhã surpreendidos com esta notícia da partida do Papa. Ele ontem, sem a gente saber, veio despedir-se, né, publicamente e fazendo aquilo que é muito próprio dos Papas, dando a bênção, urbi et orbi, e sempre com a mensagem de esperança e de um apelo à paz. Né? A morte do Papa, para mim, para nós, é como ver partir um pai, não é? E este homem era verdadeiramente um pai da humanidade. Não só da Igreja, que nós éramos assim como filhos para ele, mas acho que o mundo inteiro sente e chora a partir deste Papa, porque nós não tivemos nos últimos tempos nenhum líder credível, com autoridade, como o Papa Francisco, capaz de falar em todo lado, junto da pessoa mais simples e pobre, como na ONU, sempre apelando a um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. Tivemos um homem que vestiu verdadeiramente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E era isso que ele pregava. De maneira que nós vivemos um misto de sentimentos. Por um lado, esta dor, esta partida, porque ainda que a gente soubesse que ele estava numa situação muito delicada, mesmo as suas aparições em público, via-se que ele estava muito limitado. E mesmo assim, creio que foi alguém que procurou dar-se até o fim. Portanto, foi até o fim. Partiu no meio do povo, quase assim se pode dizer. Não é totalmente surpresa, porque ele estava adoentado há mais de um mês, mas o nosso sentimento continua a ser de muita esperança e de confiança, porque o Espírito Santo continua a conduzir a Igreja. E neste momento que eu pediria às pessoas para fazer o seguinte: dar graças a Deus por este pontificado, 12 anos de pontificado, ricos, intensos, onde ele deixou a marca indelével, onde incutiu, não só na Curia Romana, mas na Igreja toda, um ritmo de mudança, de renovação, para que Jesus Cristo apareça mais claramente. Então há que dar graças a Deus por tudo aquilo que foi o seu pontificado, e foi muito, o homem da paz, o homem do sínodo, da fraternidade, o homem do amor ao mundo e à criação inteira. Ninguém irá esquecer Laudato Si, Fratelli Tutti. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo de continuarmos a acreditar. Nós estamos a celebrar a Páscoa, não é? Foi a Páscoa de Jesus, neste domingo, e logo a seguir também quis fazer a sua Páscoa.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.